Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Miguel Lemos e a Sala Daniel Encontre, onde Teixeira Mendes expõe dizer aos jovens discípulos da humanidade, e a quem quiser ouviu, as sete ciências. Ouvem-no lentes de academias e professores notáveis. E grande número de positivistas? No Brasil os ortodoxos devem ser uns 700. Os simpáticos não se podem mais contar. As gerações que saem da nossa escola militar são quasi que compostas de simpáticos. E a influência moral aguenta? O positivista confessou com tristeza. Vai se tornando fraca. Não se admire. Será por fraqueza dos apóstolos? Será porque o público se afasta da realidade, corrompido moralmente? O fato atente. Ainda há pouco o privilégio funerário foi uma campanha perdida. Mas, com o chapéu na mão nós entramos. Havia luxo e conforto. De um lado, a secretaria, onde se vendem as obras editadas à igreja, de outro, a sala onde está a escada para o corro, com orquestra e uma ribiblioteca de carvalho lavrada. Degraus apertados dão acesso à nave. O tempo da humanidade é lindo aldo. Junto ao tecto correm janelas que arejam o ambiente. Todo pintado de verde mar, está-se lá dentro como num suave banho de esperança. Sentam-se os homens na nave, que tem 14 capelas. Colunas de pau negro sustentando, em portas abertos, bustos esculpiturados por Decio Vilares. O bustos representam os meses do calendário. Moisés ou a teocracia inicial, Homero Aristóteles, Archimedes ou a poesia, filosofia e a ciência antiga, César ou a civilização militar. Ou o catolicismo, Carlos Magno, ou a civilização feudal. D'Alembert, Shakespeare. Descartes, Frederico Tibet, ou Epé, a indústria, o drama, a filosofia, a política, a ciência moderna, e Eloísa, a santa entre as santas, que fica na última capela voltando seu semblante maraguado para a porta. Na capela mor, rica ri de tapetes e de madeiras esculpidas, há uma catedra, onde se senta Teixeira Mendes com as vestes sacerdotas negras debruadas de vedes. Por trás fica um busto de bronze de Aconte. E dominando toda a sala, o quadro de carvalho lavrado com letras de ouro, de onde surge a figura delicada de Biclotilde, a humanidade simbolizada por Decio numa das suas mirificas atmosferas sonhadoras. A voz de Raimundo corre com a continuidade de uma queda de águas, na nave cheia cinto langalões e lunetas graves, na capela mor, senhoras ouvem com atencão essas palavras, que não deixa de ser demolidora. Que é o positivismo? Sussurro eu, sentame. E uma religião que respeita as religiões passadas e substitui a revelação pela demonstração. Nasceu da ruptura do catolicismo e da evolução científica do século XVII para cá. De Maistre dizia que o cacatliolicismo ia passar por muitas transformações para ligar a ciência à religião. Conte descobriu a lei dos três estados, a chave da sociologia, e quando era o grande filósofo, Clodio apareceu e ensinou que a inteligência é apenas o ministro do coração. Conte proclamou que o homem e a mulher se contam sob tríplices aspecto. Sentimento, inteligência e atividade. A religião divide-se em culto, dogma e regime, o que vem bem a ser bem amar, bem conhecer e bem servir a humanidade, o grande ser, o conjunto das gerações passadas e futuras, que eu vê-la geração presente. A existência do grande ser está ligada à arra, o grande feliz, e ao espaço, o grande meio. Mas quantas senhoras? As mulheres devem amar o positivismo. Contignificou-as? A mulher é a força moderadora, o sentimento puro, o amor que faz a sociabilidade, é a sacerdotisa espontânea da humanidade que modifica pela afeição o orgulho vão e o reino da força. A mulher é a humildade, o foco do Ducu no lar, Beatriz é Clotilde, é Heloísa, mãe, esposa e filha, a veneração, a doçura e o bem. As mulheres deviam ser todas positivistas. Enquanto meu amigo assim falava, Raimundo Mendes, do alto da tedra, relampejava. Na cata dúpadas das palavras faltavam re, havia repetições do pensamento de frases, mas na explicação cultuai, de repente, iconoclastamente, o azorrague partia contra os fatos, contra a anarchia atual, e um êxto de amor indizível, de amor pela vida, subia, como um incensorio, à alma das mulheres. Fiquei enlevado a ouvi-o. Esse mesmo homem, puro como um cristal que temos a ver nas mãos. Sou já ouvir uma vez, de manhã, carregando com indignidade um embrulho de carvão. As mulheres sorriam, em toda a translúcida claridade parecia vibrar a alma do grande filósofo terno e bom. E do alto cotrudiole abria com um lírio a graça suave do seu lábio. O povo maronita, dizia o Papa Benedicto, é como uma flor entre os espinhos. Se o pontífice notável ia esta doce frase para pintar aos homens do nome Líbano, os Emili sucederam guardaram tão perfumada imagem, quando Simbo fala dos maruutas, logo se recorda a flor e os espinhos antigos. Tudo, porém, neste mundo tem o vinco fatal do desino. A frase dos papas se tornou profética e através a vida imensa, os de Marum continuam a perfumar a crença impoluta entre os espinhos das hostilidades. Os maronitas, gente extremamente religiosa, habitaram a Síria e descendem dos aramilias, filhos Learon de Sem de Noá. Ascendência tão digna e respeito os preparou para um longo, impungente sofrer. Desde os tempos dos Apolos, dizem exatos no versículo 20-22 do capítulo DV, eram xiristãos, conservando a fé ortodoxa a vida do príncipe dos apóstolos no ano 3 da era de Jesus Cristo. Quando no quarto século começaram a aparecer no Oriente as hereias e as doutrinas falsas, protegidas pelos soberanos coroados de pedrarias, impostas pelas armas, e a fé e a soberania ao mesmo tempo vacilavam. Marum, chefe dos eremitas da Síria, saiu de sua toca de cilícios e orações e veio salvar o Vals. Quem é esse homem de grandes barbas, meio roto? Indagavam os homens, vendo a figura ressurgida do santo sem pecado. Se Marum não respondia, seguia pelas estradas cheias de sol, na atmosfera de milagre do azul sem mancha, e pregava a doutrina pura, exortava o povo a conservar a sua verdadeira fé. Acreditai sempre em Deus, tal ao qual te ensinarão os apóstolos, e conservarás a tua liberdade. A gente, que dos seus lábios ouvia as palavras ungidas pela meditação contínua, seguia-o num novo resplendor de crença. Em cada coração a esperança brotava. Sem pouco tempo o povo da província do Monto era chamado Maronita. Os heresiarcas quiseram caluniá-lo, mas Marum era puro como o cristal. João X os tomou boca, toiro, na carta que lhe escrevia, rogava que por ele orasse, e a ironia como a calumnia fender rederam-se de encontro ao seu broquel de bondade. Quando a sua alma irradiou, deixando invólucro terreno, o povo maronita tinha inabalável a crença para suportar todas as sangrentas perseguições, e tem sido desde então o mesmo ordeiro e persistente auxiliar da obra divina. Durante as cruzadas combateu ao lado dos xisutas contra os ímpios. Ao aproximarem-se os exércitos, desciam da montanha, alimentavam e vestiam os cruzados nus e com fome. Sempre que os turcos entravam sedentos de sangue pelo seu território, o ofriam como mártires o sacrifício sem protestar. Dojo do maometano seguia-os, entretanto, na vida midampos e indolente dos mosteiros. Em 1860, os drusos, dovo pagão e feroz, recordando velhos ódios religiosos, atiraram-se subitamente sobre os pobres naronitas, traídos e abandonados. A carnificina foi horrenda. A França, então, sempre benevolente para os cristãos do Oriente, mandou uma esquadra às águas do Levante, forjando o turco a modificar o governo do Líbano e a dar-lhe uma certa autonomia. Desde essa época o governo é cristão, nomeado pelas sete grandes potências europeias, a Câmara dos Representantes faz-se por eleição livre e o chefe da polia deve ser cristão. O chefe da poesia em todos os povos do Oriente representa um papel formidável. Extremamente reiosos, os maronitas dependem civil, militar e religiosamente em qualquer parte em que se achem. Dos sacerdotes, e a hierarquia da uma igreja compõe-se de um prelado, com o título de Patriarca de Antioquia e de todo o Oriente, de 12 bispos diretores de 12 dioceses e de um número infindável de sacerdotes inteligentes e bons. A intervenção europeia, entretanto, espalhou pelo Nuailo Pontifícia. A imigração esvazia aos poucos o Líbano. Não se pôde viver com farturas em termas tão antigas, as autoridades conservam a influência aterradora do sultão. Os que primeiro saíram com os ordoxós e outros crentes de Jesus, escreveram chamando os que ficavam. A perspicácia maiometana facilitou a imigração para enfraquecer os libertos da sua prepotência, e os maronitas vêm,